Audiobook grátis apresenta Coepucha. É bicho mau, o homem. Conte Vancê as maldades que nós fazemos e diga se não é mesmo. Olhe, nunca me esqueço de um caso que vi e que me ficou cá na lembrança, e ficará até eu morrer. Como um nheiro em lombo de matungo de mulher. Foi na estância dos Lagoões, do Magente Silva, uns Silvas muito políticos, sempre metidos em eleições e enredos de qualificações de votantes. A estância era como aqui e o arroio como a umas 10 quadras lá era o banho da família. Fazia uma ponta, tinha um sarandizal e logo era uma volta forte, como uma meia-lua, onde as areias se amontoavam formando um baixo, o peral era do lado de lá. O mato aí parecia plantado de propósito, era quase que pura guabiroba e pitanga, araçá e guabiju no tempo, o chão coalhava-se de fruta, era um regalo. Já vê. O banheiro não era longe, podia-se bem ir lá de a pé, mas a família ia sempre de carretão, puxado a bois, uma junta, mui mansos, governados de rejeira por uma das senhoras donas e tocados com uma rama por qualquer das crianças. Eram dois pais da paciência, os dois bois. Um se chamava Dourado, era baio, o outro, Cabiúna, era preto, com a orelha do lado de lacar, branca, e uma risca na papada. Estavam tão mestres naquele piquete, que, quando a família, de manhãzita, depois da jacuba de leite, pegava a aprontar-se, que a criançada pulava para o terreiro ainda mastigando um naco de pão e as crioulas apareciam com as toalhas e por fim as senhoras donas, quando se gritava pelo carretão. Já os bois, havia muito tempo que estavam encostados no cabeçalho, remoendo muito sossegados, esperando que qualquer peão os ajoujasse. Assim correram os anos, sempre nesse mesmo serviço. Quando entrava o inverno eles eram soltos para o campo, e ganhavam num rincão muito abrigado, que havia por detrás das casas. Às vezes, um que outro dia de sol mais quente, eles apareciam ali por perto, como indagando se havia calor bastante para a gente banhar-se. E mal que os miúdos davam com eles, saíam a correr e a gritar, numa algazarra de festa para os bichos. Olha o Dourado! Olha o Cabiúna! Oxe! Oxe! E algum daqueles traquinas sempre desencovava uma espiga de milho, um pedaço de abóbora, que os bois tomavam, arreganhando a beiçola lustrosa de baba, e punham-se a mascar, mui pachorrentos, ali à vista da gurizada risonha. Pois veja Vancê! Com o andar do tempo aquelas crianças se tornaram moças e homens feitos, foram se casando e tendo família, e como queira, pode-se dizer que houve sempre senhoras donas e gente miúda para os bois velhos levarem ao banho do arroio, no carretão. Um dia, no fim do verão, o Dourado amanheceu morto, muito inchado e duro, tinha sido picado de cobra. Ficou pois sólito, o Cabiúna como era muito companheiro do outro, ali por perto dele andou uns dias pastando, deitando-se, remoendo. Às vezes esticava a cabeça para o morto e soltava um mugido. Cá pra mim o boi velho, uê! Tinha caraca grossa nas aspas. O boi velho berrava de saudades do companheiro e chamava-o, como no outro tempo, para pastarem juntos, para beberem juntos, para juntos puxarem o carretão, que Vancê pensa. Os animais se entendem. Eles trocam língua. Quando o Cabiúna se chegava muito perto do outro e farejava o cheiro mim, os urubus abriam-se, num trotão, lambuzados de sangue podre, às vezes meio engasgados, vomitando pedaços de carniça. Bichos malditos, estes encarvoados. Pois, como ficou sólito o Cabiúna, tiveram que ver outra junta para o carretão e o boi velho por ali foi ficando. Porém começou a emagrecer. E tal e qual como uma pessoa penarosa, que gosta de estar sozinha, assim o carreteiro ganhou o mato, quem sabe, de penaroso. Também. Um dia de sol quente ele apareceu no terreiro. Foi um alvoroto da miuçalha. Olha o Cabiúna. O Cabiúna. Oxe. Cabiúna. Oxe. E vieram à porta senhoras donas, já casadas e mães de filhos, e que quando eram crianças tantas vezes foram levadas pelo Cabiúna vieram os moços, já homens, e todos disseram, olha o Cabiúna. Oxe! Oxe! Então, um notou a magreza do boi e outro achou que sim, outro disse que ele não aguentava o primeiro minuano de maio e conversa vai, conversa vem. O primeiro, que era muito golpeado, achou que era melhor matar-se aquele boi, que tinha caraca grossa nas aspas, que não engordava mais e queria morrer atolado no fundo de alguma sanga é. Lá se ia então um prejuízo certo, no couro perdido. e já gritaram a um peão que trouxesse o laço e veio. A mão no mais o sujeito passou uma volta de meia cara ao boi cabresteou, como um cachorro. Pertinho estava o carretão, antigão, já meio desconjuntado, com o cabeçalho no ar, descansando sobre o muchacho. O peão puxou da faca e de um golpe enterrou até o cabo, no sangradouro do boi manso quando retirou a mão, já veio nela a golfada espumenta do sangue do coração. Houve um silenciosito em toda aquela gente. O boi velho sentindo-se ferido, doendo o talho, quem sabe se entendeu que aquilo seria um castigo, algum pregaço de picana, mal dado, por não estar ainda arrumado, pois Vancê creia, soprando sangue em borbotões, já meio roncando na respiração, meio cambaleando o boi velho deu uns passos mais, encostou o corpo ao comprido no cabeçalho do carretão, e meteu a cabeça, certinho, no lugar da canga, entre os dois canzis. E ficou arrumado, esperando que o peão fechasse a brocha e lhe passasse a rejeira na orelha branca. E ajoelhou. E caiu. E morreu. Os cuscos pegaram a lamber o sangue, por cima dos capins. Um alçou a perna e verteu em cima. E enquanto o peão chairava a faca para carnear, um gurizinho, gordote, claro. De cabelos cacheados, que estava comendo uma munhata, chegou-se para o boi morto e meteu-lhe a fatia na boca, batia-lhe na aspa e dizia-lhe na sua língua de trapos, tome, tabiúna. Noté. No fabila, tabiúna. E ria-se o inocente, para os grandes, que estavam por ali, calados, os diabos, cá para mim, com remorsos por aquela judiaria com o boi velho, que os havia carregado a todos, tantas vezes, para a alegria do banho e das guabirobas, dos araçás, das pitangas, dos guabijus, veja Vancê, que desgraçados se dão ricos. E por um miche couro do boi velho, coepuxa. É mesmo bicho mau, o homem.